Bom dia, irmãos e irmãs. Eu posso vos saudar nessa manhã para esse culto a Deus. O irmão Erich já desejou as boas-vindas a vocês. Nós saudamos também todos que estão ligados via internet e que estão ouvindo esta reunião e vivenciando também. Que o Senhor possa abençoar a todos mundialmente que estão conectados e têm comunhão conosco aqui. Assim como o coral cantou mais uma vez, ó Senhor, mais uma vez, ó Senhor, deixa cair o fogo sobre todos nós. O tempo do fim está aí. Irmãos e irmãs, não é esta a nossa oração? Nosso desejo também nesta manhã, mais uma vez, ó Senhor, batiza com espírito e fogo cada um, jovem e idoso. Nós somos gratos a Deus pela bênção de ontem à noite. Ele falou através da sua palavra conosco. E somos gratos que Ele também hoje, nessa manhã, está no nosso meio. Não porque dizemos isso, mas porque o Senhor, Ele mesmo disse, Ele prometeu. E cada promessa de Deus é sim e amém. Para a glorificação de Deus através de nós. Nós somos gratos. Vamos, como sempre, no começo cantar dois hinos. Começamos com o hino número 16. Número 16. Você conhece a fonte que jorra? Número 16. Você conhece a fonte jorra da cruz aonde Jesus uma vez morreu? Você conhece o Cordeiro que expiou a nossa culpa e nos comprou a salvação? Se a culpa está vermelho como a púrpura, está se amontoando como montanhas do sofrimento, poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Longe do rebanho e perdido, meu coração amedrontado buscava a tempo descanso. Leva-me para casa, ó meu pastor. A paz da minha alma és tu. Somente olho para as tuas feridas. Com fé estou aqui diante da cruz. Somente na tua graça eu confio. O teu sangue me torna mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Amém. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Também nesta manhã, o Senhor está presente para ajudar, para fazer tudo bem. Vamos cantar como segundo hino, número 18. Eu preciso de todo o tempo, ó Senhor, cheio de graça. Eu preciso de Ti todo o tempo, Senhor, rico em graça. O Teu nome é a minha proteção, o Teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter a Ti, sempre. Senhor, me abençoe. Eu preciso de Ti, todo o tempo, em alegria, como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti, Jesus, sim, eu preciso de Ti, eu tenho que ter sempre a Ti, Senhor, me abençoe. Eu preciso de Ti todo o tempo, guia-me somente como Tu queres. Eu persevero na Tua palavra até que Tu a cumpras plenamente. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti, Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter sempre, Senhor, abençoa a mim. Obrigado. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti todo o tempo. Nós precisamos dEle também nessa manhã. A sua ajuda, o atuar do seu Espírito no nosso meio. Nós precisamos da sua palavra. Nós precisamos da sua presença. Que o Senhor possa chegar ao seu direito com cada um de nós nesta manhã. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei um versículo da Santa Escritura, de 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Eu peço que nos levantemos para isso. 'Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homem, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, desde que crestes. Amém. Glória e louvor seja o nome do Senhor, que aqui nesse lugar não ouvimos palavras de homens, não opiniões de homens, não dogmas de homens, não ordenanças de homens, mas sim a viva palavra revelada e confirmada palavra de Deus. Somos gratos por este privilégio que Ele nos concedeu. E o nosso testemunho é: a palavra de Deus é atuante, opera em nós que cremos de todo o coração. Que o Senhor possa nos abençoar. É minha oração. Eu peço que o irmão Schmidt venha agora. Pai nos céus, permanece nisto, que Tu és ainda é o mesmo. Nós Te agradecemos que há tempos falasse com o Teu povo, mas também não passasse ao largo de nós, mas entraste e, grande Deus, nos concedeste graça para reconhecermos o tempo e a hora na qual vivemos. Grande Deus, nós sabemos o tempo está falando mais alto que cada palavra, e nós reconhecemos que no nosso tempo, todas as promessas que Tu deste, Senhor, estão indo em cumprimento diante dos nossos olhos, mas ainda mais, Senhor, que a Tua santa palavra alcança os confins da terra e pessoas ouvem, aceitam e agradecem a Ti. Assim concede a nós, todos, juntos, o poder do Teu Espírito para que possamos abrir as nossas bocas e trazer-Te a honra e o louvor, porque, Senhor dos céus, quem ou como e o que pode fazer um ser humano? Tu fazes tudo também no nosso meio. Abençoa-nos aqui hoje. Abençoa também todos que estão conectados, estão ouvindo, estão vendo mundialmente, Senhor, em todas as terras, em todas as línguas. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos. Mas uma coisa te pedimos ainda, conceda graça a quem Tu deste a missão, Senhor, de repartir o alimento, distribuir o alimento. Ó Senhor, conceda graça que nós e todos que ouvem juntamente aceitem e Te deem a gratidão e a glória. Ó Senhor, tem misericórdia de todos nós. Amém. Permanecemos ainda em pé. Antes do irmão Thomas vir, nós queremos ainda pedir que os pais venham com a criança para a frente, que seja abençoado. Por favor, falem o corinho. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o Seu amor. E anunciamos o Seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o Seu maravilhoso amor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós olhamos para o trono da graça e nós Te agradecemos que Tu, ó Senhor, ainda hoje és o mesmo. Tu, naquela época, tomaste as criancinhas nos Teus braços, as consagrasse, e nós pedimos agora, abençoe toda a família, e nós consagramos esta criança a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Seja consagrada e para a Deus, para o tempo e a eternidade, no santo nome de Jesus. Amém. Foi muito bonzinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Língua tcheca. Toque também aqui. Senhor Todo-Poderoso Deus, também esta criança nós consagramos a Ti. Tu és onipresente, todo-poderoso. Sim, abençoe toda a família e a criança seja consagrada a Ti para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Temos mais uma criança? Senhor, Todo-Poderoso Deus, também essa criança nós trazemos a Ti e toda a família. Tem misericórdia e abençoe. Seja consagrada ao Senhor para o tempo e para a eternidade. Seja abençoada no santo nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Nós nos sentamos. Aqui, saudações. Vamos cantar dois corinhos juntos ainda. Número 20, em breve, ó quão belo, também nós estaremos lá em cima, em júbilo. Número 20, em breve, ó quão belo, também nós estaremos lá em júbilo. Em breve, também nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. E número 1, vamos cantar ainda. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles vêm a sua face adorada e lá bebem santidade, cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles vêm lá a sua face adorada e lá bebem santidade, cantam hino de júbilo lá em toda a eternidade. Amém, glória e louvor. Louvado seja o Senhor também pela oportunidade que nós já temos agora de estar ligados uns com os outros, assim como nós saudamos a todos que estão ligados também nessa manhã. Algumas saudações daqueles que estão ligados conosco. Inicialmente, quero dizer que houve alguns problemas técnicos com a transmissão no Facebook. Pedimos que nos desculpem. Nós não temos influência sobre isso, mas mais uma vez quero dizer que vocês têm três possibilidades de, em termos técnicos para poderem se ligar à reunião. Por favor, se informem a respeito, para que estejam certos que estejam utilizando uma dessas três possibilidades. Também ouvi dois pedidos de orações nos e-mails. Estejam convictos que tudo é lido e que também o pedido de oração é pensado nele. Nos saúdo o irmão Gilberto, do Brasil, o irmão Joé, do Peru, das Ilhas Turks e Caicos, o irmão Domain, é ao norte do Haiti. Do Canadá, no saúde, o irmão Andrei. Da Austrália, o irmão Lutica. Da Rússia, o irmão Kolyarov e também outros irmãos. Também como da Ucrânia, da Moldávia e da Bielorrússia. Da Romênia, a igreja de Alesk, no saúde, irmão Christian. Da Polônia, os três irmãos saúde, Marius, Marek e Janek. Da Hungria, o irmão Lajos, saúde. Da Finlândia, o irmão Antonos, saúde. Da Suécia, o irmão Elias. Da Irlanda, o irmão Salomon. Da França, o irmão Aaron, irmão Eric. E a irmã Helene, da Itália, o irmão Vincenzo, e de Portugal, o irmão Oleg, e os irmãos também, e da Uganda, especialmente do campo de refugiados, os irmãos Elias, Eliteur, Shalom, e Janvier, de Marrocos, o irmão Lutris, de Ruanda, os irmãos Martin, Chauffeur, e Elisée. De Moçambique, os irmãos dos Santos, Noé e Mateus. De Angola, duas igrejas nos saúdam. De Alsaurimo, aquela de Saurimo e do Ish. De Burundi, a igreja de Bujumbura e os irmãos Martin e Leônidas. Da Costa do Marfim, a igreja de Biraville. E os irmãos Yapi, Richer, Jean-Claude, Alaban, Gatien, Esmel e Joaquim. Da Nigéria, Nigéria, irmão Israel, saúda. Do Zimbábue, saúda os irmãos Dazi, Yachá e Alain. De Madagascar, os irmãos Faniri, Nova e Fetra, do Cabo Verde, irmão Badibanga, de Zâmbia, irmão Paul e Robert, de Reunião, irmão Alain, dos Camarões, irmãos Maciel e de Quênia, irmão Nyagi, da África do Sul, nos saúdam os irmãos Filemon, Main, Motika, Lupondo, Tabo, Elek, Justin e Bruce, e finalizando, dos dois Congos, as irmãs Podish, Podier e Ruth, assim como os irmãos Alberto, Ambola, Félix, Rachid, Salomon, Gerard, Jean, Fred, Josué, Yannick, Deogracia, Trun, Etienne, Christian, Ralon, Lomboto, Emmanuel, Cipra, Gabriel, Rachid, Chabran e Papi. Que o Senhor abençoe todos ricamente quando ouvimos agora a sua palavra e que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor nos prometeu, tudo que nós possamos colocar na fé diante de nós. Vamos cantar um corinho ainda. Vamos cantar ainda, eu amo o precioso Cordeiro de Deus. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, que me me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Em inglês, eu o amo, eu o amo, eu o amo, porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Amém, amém. Agora nós temos ainda dois hinos, um em russo, um em inglês. Venham, por favor, agora para a frente. Cantem-nos os hinos e então nós entraremos na contemplação da palavra. É o mais importante. Também por cânticos nós glorificamos o Senhor. Eu quero utilizar o tempo. Sim, venho rapidamente. Sim. Se você quer, então venha e cante. Em inglês.
Oh, Lord God, they are the ways of men, but we say you are the most high God. There is no like you. Oh, Lord God, they are the ways of men, but we say you are the most high God. There is no like you, Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. High God, Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. God, Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God.
Thank you. Yes.
Sim, a palavra Jeová vem a partir do ano 15, antes era só Javé, mas a falsificação vem do ano de 15, antes era Javé.
Издали нам сияет страна, в нее верою каждый войдет, сам Спаситель ведет в небеса, свой искупленный верный народ. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной, вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Там во славе небес далеко, от заботы печали земли, все поют, восхваляя Его, с чувством радостной чистой любви. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Там вам, и мы будем петь без конца. Со святыми хвалу вознесем за любовь и щедроты Отца, что сияют для нас день за днем. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Бальдьявальд обещен, верден веров торт юбет один. Бальдьявальд обещен, верден веров торт юбет один. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall meet on the beautiful shore.
Amém. Muito obrigado. Sim. É de fato assim, irmãos e irmãs? Estamos de fato no último período final do tempo da graça e que o retorno do nosso Senhor literalmente está diante da porta. Como nosso Senhor em Lucas 21, em Mateus 24, especialmente, trouxe de forma especial a expressão: quando virdes que tudo isto está acontecendo, também com referência a Israel, que os judeus de todos os povos e línguas voltaram à terra da promessa, e o Senhor disse: quando isso acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção está próxima. E que o Senhor, no Antigo Testamento, deu a última promessa que ele enviaria um profeta como Elias antes do dia do Senhor, antes que o sol perca o brilho e a lua se torne em sangue, antes que o dia do Senhor venha, Deus, o Senhor, quis enviar um homem como Elias, que traria tudo no estado correto diante de Deus. E isso aconteceu, isso nós podemos testemunhar no Novo Testamento, nosso Senhor, em Mateus 17 e Lucas 9, ele confirmou, e em Mateus 17, versículo 11, Elias virá primeiro e trará tudo ao estado correto. E Atos 3, com referência ao nosso Senhor, ele tem que ser guardado no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus anunciou através da boca dos profetas. Assim nós agradecemos ao Senhor que nesse mundo, nesse tempo bagunçado de confusão e de engano, nós pudemos ouvir a clara e verdadeira palavra de Deus. E como nós sabemos, no passado, especialmente desde a reforma religiosa, repetidamente e já anteriormente, repetidamente, teve homens, pôde utilizar certos homens que no trouxeram a palavra do seu tempo até o nosso tempo, quando ele deu a missão ao nosso amado irmão Branham, que a mensagem que lhe foi dada a partir da palavra seria precursora da segunda vinda de Cristo, será precursora da segunda vinda de Cristo. Isso, de fato, em todas essas últimas décadas, isso aconteceu, que a mensagem original divina nós pudemos trazer a todos os povos e línguas, e assim agora o Senhor disse, o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos por testemunho, e isto aconteceu. Nós podemos dizer, a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, e por isso nós podemos, na fé e na firme convicção, podemos estar, nosso Senhor virá em breve, podemos exclamar uns aos outros, Maranata. E agora se trata de fato da preparação dos verdadeiros crentes para o glorioso dia do retorno do nosso Senhor. Nós todos sabemos, em João 14, o nosso Senhor deu a promessa: eu irei vos preparar morada e voltarei e levarei-vos comigo para que estejais onde eu também estou. E então Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele explica claramente como será, como acontecerá quando o Senhor retornar, qual seja, acompanhado da voz do arcanjo e da trombeta de Deus. O Senhor, ele falará a palavra de ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que vivemos e que restamos seremos transformados a partir dos nossos corpos mortais e seremos arrebatados em direção ao Senhor no céu, e então seremos levados para cima para as bodas e estaremos no Senhor, com o Senhor todo o tempo. Nós somos de coração gratos a Deus que Ele visitou o seu povo com tanta graça e misericórdia, e como em todos os avivamentos, especialmente desde a Reforma, houve pessoas que creram aquilo que foi anunciado no seu tempo. Eles aceitaram, sim, creram e vivenciaram, e da mesma forma é no nosso tempo. Somente quem de coração pode crer que Deus o Senhor, antes do retorno de Jesus Cristo, concedeu a mensagem da palavra, que tudo fosse ordenado como há dois mil anos, na igreja neotestamentária foi, como lá foi ordenado, e que todos, cada doutrina e tudo tem que ser trazido a esse ponto, e nós, em concordância com cada palavra de Deus, pela graça, nós viveremos. Se pensamos em todas as perguntas que também para esse fim de semana foram colocadas, uns querem saber o que nós podemos comer e beber. Uma pergunta de um jovem irmão da África foi, ele disse, como eu posso dizer ao cabeleireiro como ele deve cortar meu cabelo? Se é meu cabelo, ele cresce direto para cima, não posso pentear, ele simplesmente cresce assim. As pessoas têm os seus problemas, sejam jovens ou idosos, com vestes, com comida e com isso e aquilo. Vamos, por favor, deixar essas coisas como secundárias e de fato, levar a nossa preparação a sério. E eu tenho que fazer para poder dizer com Paulo, vocês todos sabem o que em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele disse: eu quero apresentar a Cristo uma virgem pura, não uma virgem que cumpriu prostituição espiritual, mas pura e santa, permaneceu pura e santa, lavada no sangue do Cordeiro e santificada na palavra de Deus. Esse é o nosso alvo, nosso anseio nesse tempo. O que se refere a comer e beber, eu simplesmente tenho que ler para que todos saibam o que em Atos Apóstolos, no capítulo 15, foi definido. Aqui, Atos 15, aqui a partir do versículo 28, Atos 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não somente o que nós, como irmãos, decidimos, mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias ou exclusivamente necessárias, que de toda forma têm que ser seguidas. Quatro coisas são mencionadas aqui. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada, de animais sufocados, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, então bem vos será. Então tende-vos assim bem. Assim, nenhuma discussão mais sobre comida, sobre bebida, mas, como nós lemos aqui, do Espírito Santo e a nossa decisão, as quatro coisas que são estritamente necessárias. E como naquela época, hoje, nós levamos aos nossos corações tudo mais, cada um decida para si. Nós todos sabemos, em diferentes nações, é comido de forma diferente. E Paulo diz, o reino de Deus não é composto de comer e beber, mas na paz e alegria no Espírito Santo. Nós todos sabemos, há pessoas que no Antigo Testamento leem no Antigo Testamento o que Deus determinou como puro e impuro. Quem quiser se orientar com isso, faça isso de todo o coração. Paulo diz que a comida é santificada pela palavra de Deus e através de oração. Então, essas quatro coisas vamos de coração manter. Comer nenhuma carne sacrificada aos ídolos, nem sangue, não comer sangue, de forma nenhuma comer sangue, também nem carne sufocada, de animais sufocados, e absolutamente nenhuma vida impura, nenhuma fornicação ou prostituição, mas sim uma vida agradável a Deus, para que possamos também, diante de Deus, também com a nossa vida, possamos ser aprovados. Isso, Paulo, especialmente na carta aos Efésios, ele ressaltou que nós temos que despir o velho homem antes de vestirmos o novo homem, que possamos vestir o novo homem, que, de acordo com a imagem a Deus, em pureza e santidade, foi criado. Vamos levar as coisas a sério e, como crentes, não ter uma vida incrédula, mas em concordância com a palavra de Deus. E como Paulo, especialmente em 1 Coríntios, no capítulo 7, está escrito: pela prostituição, eu, que cada mulher tenha seu marido e cada marido sua mulher, isso Deus definiu, ordenou assim, e nós desejamos a todos que tenham uma decisão a ser tomada, que seja na vontade de Deus, aconteça na vontade de Deus, pela graça, sem ter algum pensamento, mas sim na plena fé, para poderem guiar uma vida harmônica. Então, nós temos outras perguntas com relação aos ministérios dentro da igreja. E aqui, nós temos um grande problema com as traduções. Nas diversas Bíblias, as palavras, nas diferentes Bíblias, as palavras são passadas de forma diferente. Em todas as Bíblias, está em Efésios 4, 11, Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Assim está conosco na Bíblia. Mas se a Bíblia foi traduzida do latim e não do hebraico, então está escrito a palavra pastor, 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 pastor. Mas em nossa Bíblia, a palavra pastor está sequer uma vez, porque a palavra hebraica pastor significa pastor de ovelhas, de fato, que é colocado na igreja para estar ajudar as ovelhas. É um pastor. Por isso, nós temos um problema com as traduções. Talvez eu uma vez terei que escrever para mostrar o que no original está escrito. E eu não digo isso porque nós temos a língua alemã, mas todos do mundo latino jamais gostaram do hebraico, porque tinha sua posição contra os judeus desde o princípio. Mas os holandeses, como Erasmus e Lutero e os outros todos, eles conheciam o hebraico, e então eles tinham um texto original em hebraico, pegaram esse texto e traduziram a partir daí. E por isso nós chegamos a diferentes traduções aqui e lá, e que Deus possa conceder graça para que todos compreendam. Por exemplo, também a palavra igreja ou congregação. Se formos a Êxodo, reúna-me o meu povo, e essa assembleia reunida foi a chamada para fora, debaixo do sangue, a multidão redimida. Essa era uma assembleia. Naquele tempo, não se utilizava a palavra igreja, como se utiliza no português, mas sim a palavra eclesia. A palavra eclesia significa os chamados para fora, separados, consagrados à assembleia consagrada ao Senhor. E se voltarmos à origem, ainda na carta aos Hebreus, não está escrito: não abandonai a vossa igreja, não abandonei a vossa assembleia, mas não abandonei as vossas reuniões. Reúna-me o meu povo. Na língua inglesa, os americanos, eles utilizaram a palavra assembleias de Deus, Assemblies of God, aonde o seu povo se reúne para ouvir a sua palavra, para aceitá-la e de todo o coração crer nela. Que Deus, o Senhor, possa de fato conceder graça. E especialmente ainda duas passagens bíblicas que eu simplesmente desejo ler para que todos saibam quão difícil é de outras traduções passar o mesmo adiante como das traduções que têm sua origem no hebraico. E por isso, nós somos de todo o coração gratos a Deus por cada santa e preciosa palavra que no seu total, harmonicamente, está em concordância. Reúna-me o meu povo, os chamados para fora, separados, consagrados, reúna-os para que ouçam as minhas palavras. Mais uma vez, por isso, não abandonei as vossas reuniões, tanto mais quanto vês se aproximar o retorno do Senhor. Mas sobre essas coisas, não faz sentido perder tempo, mas eu digo livre e abertamente, nossa tarefa não é passar adiante o que em todas as denominações é dito. Eu vos dou um exemplo. Até no meu tempo, até dentro do meu tempo, que em 1948 fui batizado na Igreja Batista, lá não existia sequer a palavra pastor. Seja nos metodistas, batistas, em todas as igrejas livres, era o pregador. Na igreja estatal, era o pastor. Mas, então, lá era o pregador que pregava a palavra de Deus. E isso ficou assim até o dia de hoje. E por isso, eu digo isso pelos irmãos que em todos os diferentes países têm grande dificuldade. O pastor é a cabeça na igreja. E o pastor. Sim, eu sou grato a Deus que ninguém até hoje me chamou de pastor, mas como irmão Frank. Simplesmente bom, simples bom que em todas as coisas nós podemos voltar à palavra. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas e eu espero de fato que todos os irmãos em todos os povos e línguas. Levem ao seu coração que não se trata aqui de saber as coisas melhor, que não se trata de saber corretamente e ordenar. E nós todos sabemos, se Paulo, seja Tito, ou Filemão, ou quem quer que foi, quando ele enviou um desses, não para colocar um pastor, mas sim para colocar anciãos. E quando Paulo, ele fazia sua fala de despedida, ele chamava os anciãos para si, porque os anciãos tinham a responsabilidade na igreja local. Todos os outros ministérios são além do local, mas os anciãos têm a responsabilidade na igreja local. Irmãos e irmãs, eu espero que todos os irmãos servidores compreendam tudo corretamente e me perdoem se eu ainda digo isso assim. Também dentro da mensagem, entre aspas, o pastor, e o pastor, ele pega todo o dízimo, e em toda a igreja da mensagem, há duas caixas lá, uma para o dízimo, outra para as ofertas, e o dízimo é totalmente colocado na casa do pastor, trazido na casa do pastor. Eu vi isso com meus próprios olhos. A mulher do pastor só estava esperando até que o último tinha abandonado o salão. Então ela veio com o cesto de compras e jogou, derramou tudo lá dentro da sua bolsa. Eu vi isso pessoalmente. Não está certo isso. O dízimo pertence no celeiro e todos os irmãos servidores deveriam ter a sua parte disso, receber sua parte. Eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que simplesmente dizer que não mais podemos estar na natureza antiga, mas que também em relação a isso, tudo tem que, na igreja, tem que ser ordenado biblicamente, para que nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Vamos ler algumas passagens bíblicas, irmãos e irmãs. Isso simplesmente está muito no meu coração, que todos tenham suas vivências pessoais de salvação com Deus. Ensinamento vem após a conversão. Nós não podemos ensinar alguém para dentro do reino de Deus, mas primeiro nós anunciamos o Evangelho, e quem se tornou crente e se deixou batizar, ele será salvo. E então, ensinai a todos os povos. Primeiro, nós temos que ter nossas vivências de salvação pessoal, uma conversão, um novo nascimento, uma renovação pela graça. Temos que ter vivenciado isso para termos parte na última atuação de Deus, para termos parte nisso. E Deus considerará graça para que possamos compreender tudo corretamente e que nenhuma desconcordância exista ainda entre irmãos servidores. Porque somente irmãos servidores, eles trazem essa dissonância dentro do povo, essa discordância. Então surgem grupos e então acontece aquilo, o que o irmão Branham disse. Então não é mais a igreja eleita, então é uma loja como dos maçonaria ou coisas assim, como ponto principal que é anunciado. Que Deus conceda a graça que em nós e com todos que agora mundialmente creem que tudo seja ordenado biblicamente também nas igrejas locais. Na carta aos Hebreus, nós lemos no capítulo 10, Hebreus 10, versículo 19, sim, Hebreus 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Nós todas as vezes podemos, em relação à consumada redenção, colocá-la no ponto central. Deus esteve em Cristo e nos redimiu, reconciliou consigo mesmo, perdoou todos os pecados e a culpa foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas nós fomos curados. Vamos ler mais uma vez. Tendo, pois, nós, você e eu, tendo nós todos e mundialmente, tendo, pois, irmãos, ousadia alegre para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, no santuário celestial. Esse é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne. Nosso Senhor, Ele veio em corpo carnal, porque em corpo carnal nós estamos, e aqui Ele consumou a redenção para que também nosso corpo possa estar submisso à vontade de Deus, para que nenhuma resistência exista dentro de nós ou possa ser encontrada dentro de nós quando se trata da santa palavra de Deus. Então nós temos aqui em Hebreus 10, no versículo 23, as palavras poderosas, Hebreus 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, inabaláveis, porque fiel é o que deu a promessa. Vamos estar inabaláveis, independentemente do que vier ou do que passar, o que vier de provação sobre nós. Independentemente, vamos estar inabaláveis. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqueles que amam a Deus, todas as coisas servem para o bem. E por isso, nós levamos aos nossos corações o que no versículo 23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança inabaláveis, porque fiel é aquele que deu a promessa. Para isso podemos dizer aleluia e podemos dizer amém. Deus jamais pode quebrar a sua palavra. Ele é verdadeiro e o que Ele prometeu nisso permanece, nisso permanece. E o apóstolo, ele ainda expõe aqui adiante, em Hebreus 10, versículo 36, Hebreus 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Também essa palavra é tão importante. Após o cumprimento da vontade de Deus, a tua vontade aconteça nos céus como na terra. A tua vontade aconteça na minha vida. Nós podemos ir até o comer e o beber, até a vida prática. A tua vontade, aquilo o que é agradável a ti, onde eu diante de ti posso ser aprovado, isso deve e acontecerá. Vamos ver mais uma vez. Porque necessitais de paciência. Sejam sinceros. Se pensamos quantos anos desde 1933 já passaram, quando o Senhor, pela luz sobrenatural, e como o irmão Branham disse, milhares de olhos viram, quando cerca de 14 horas, quando o irmão Branham estava batizando, quando essa luz desceu, e lhe foi dada a missão de trazer a última mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Quantos anos já passaram? E por isso está escrito aqui que temos que ser perseverantes, porque necessitais de paciência, de perseverança. E nós agradecemos ao Senhor que, imaginem, que o Senhor já tivesse vindo em 1977 ou algum tempo, quantos de nós, e mundialmente, não estariam então incluídos? Deus é longânimo com o cumprimento da promessa. Ele não está tardio com o cumprimento da promessa, mas Ele não deseja que alguns se percam, mas sim espera que os últimos sejam chamados e que sejam acrescentados e o número seja completo, e então a trombeta possa ecoar e o Senhor possa retornar para buscar os seus. Vamos levar aos nossos corações o que está escrito aqui, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, diretamente de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6, que mediante a fé vós estáis guardados na virtude ou poder de Deus, pela fé, para a salvação, que pela fé, para a salvação, estáis guardados, que já prestes, que está pronta para se revelar no último tempo. Está tudo pronto, tudo está preparado. O que Deus determinou no seu plano. O arrebatamento, tudo está já definido, preparado por Deus. E eu digo mais uma vez, nós somos gratos que o Senhor, que Ele incluiu todos os povos e línguas, como Ele, na primeira promessa, em Gênesis 12, como Ele disse, em ti serão abençoadas todos os povos da terra. E assim nós cremos que agora todos os povos da terra ouvem a última mensagem, e quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas como o último chamado, como deixa assim passar, para que todos saiam. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, para que eu vos receba. Então, que mediante a fé estáis guardados, e como lemos, para a salvação guardados, já prestes para se revelar no último tempo. E nós cremos que chegamos no último tempo e que ouvimos a última mensagem e tudo foi ordenado biblicamente. Cada tema, divindade, batismo, santa ceia, todos os temas bíblicos, todas as doutrinas bíblicas foram colocadas novamente à luz do candeeiro e anunciadas. Nós saímos totalmente do cativeiro babilônico, nenhum engano mais e nenhuma mistura mais, mas sim clareza verdadeira, santa palavra de Deus, na qual nós, pela graça, somos santificadas. Então, no versículo 6, nós lemos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, importa, sendo necessário, e nós perguntamos, às vezes, nas piores provações, tem que ser isso? Isso, de fato, é necessário? Se eu penso, através de quantas difamações, ou poderíamos perguntar, teve que ser assim? O que as pessoas têm disso? Mas se aqui está escrito que o retorno do Senhor, em termo firmado, acontecerá, disso nós devemos nos alegrar, ainda que agora, importa, sendo necessário, por um pouco tempo, sim, tem que ser assim, como é. Jamais esteja resignado nas horas difíceis, jamais duvide da palavra de Deus. O que ele disse se cumpre, creia, sempre adiante. E então, está escrito, ainda escrito, que ele também nas tribulações está conosco. Mas nós vamos ainda aquilo que está escrito na carta a João, primeira carta a João, primeiro João capítulo 2, versículo 28, uma importante e conhecida passagem bíblica, primeira João capítulo 2, versículo 28. E justamente agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança alegre, possamos ter confiança alegre e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Essa é uma passagem bíblica toda poderosa que todos nós temos que levar ao nosso coração. Vamos ler Vamos lê-la mais uma vez. E deve acontecer de coração, como João 2, versículo 28. E justamente agora, quando tudo está indo para cima e para baixo, que quando o mundo inteiro não sabe mais como deverá seguir, e todos nós percebemos o que acontece com os governos, o que é com a China, com isso e com isso, especialmente com essa doença e essa praga da China, nós todos percebemos que nada mais é assim como foi uma vez, até a mudança climática, quando no domingo à noite voamos de Zurique, olhamos mais uma vez para a temperatura, já, na noite 17 graus acima de zero. Quando isso existiu, no fevereiro, no meu tempo, que é mais do que uma primavera, mas seja dado graça ao Senhor. Tudo tem que ser assim. A mudança climática, o aquecimento da terra, tudo tem que vir assim. Porque em Isaías 30, versículo 26, está escrito, quando Deus, o Senhor, Ele trazer de volta o seu povo de Israel à terra prometida, então o sol terá um brilhar mais forte ainda. Irmãos e irmãs, no nosso tempo se cumpre a profecia bíblica mundialmente, e nós agradecemos ao Senhor por isso, que podemos ter olhos abertos e ouvidos abertos, que ouvimos e vemos, porque ambas coisas o nosso Senhor disse, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E então ele se volta aos seus discípulos e diz, bem-aventurados são vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Deus concedeu graça para que possamos ver e ouvir, que possamos vivenciar tudo pessoalmente e ser testemunhos daquilo que Deus, que acontece no nosso tempo. Então, lemos adiante, em 1 João, no capítulo 3, no segundo versículo, 1 João 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aqui está escrito até, quando essa revelação se cumprir, então seremos iguais a Ele. Um irmão, eu já mencionei, contei uma vez aqui, em Virgínia, Estados Unidos da América, me disse, irmão Frank, se você tem a revelação do arrebatamento, então você simplesmente está arrebatado. Aqui nós vemos, todavia, quando aquilo que Deus ligou com isso e prometeu, quando esse fato acontecer, então não será teoria, não interpretação, mas será assim como o Senhor predisse em sua palavra. Quando a revelação se cumprir, quando ela cumprir, quando ela se tornar realidade, então está escrito, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isto acontece no arrebatamento, quando o Senhor retornar para nos buscar para o lar. Agora ainda, algo muito importante para os irmãos servidores mundialmente. De 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto, podeis conhecer o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo é o que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Todos nós sabemos o que na história das igrejas tudo é ensinado, foi ensinado, mas nós cremos que Jesus Cristo, que veio em carne, a palavra se tornou carne e morou entre nós, e nós vimos a sua glória. Esse texto se refere à primeira vinda do nosso amado Senhor e Redentor. Vamos ler adiante. Em 1 João, 4 capítulo, versículo 6. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Simplesmente uma afirmativa muito importante. João sabia que ele estava sob a inspiração do Espírito Santo e que aquilo, o que ele anunciou, é a santa palavra de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos e irmãs, isso é uma das mais sérias palavras que podem ser lidas e ouvidas. Quem é de Deus, ouve-nos. Nós, que sob missão de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, anunciamos a palavra. E quem não é de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é nascido de Deus, assim está escrito, de palavra e espírito, nascido de novo para uma viva esperança. Quem é nascido de Deus tem a natureza de Deus, a ligação com Deus, assim como terrenamente filhos e filhas têm a ligação, assim nós, pela graça, temos a ligação com Deus. E deixe-me dizer isso, enfatizar isso mais uma vez, irmãos e irmãs. Quem não é de Deus, também nesse tempo, não nos ouve. Ele passará ao largo de nós, ao largo daquilo que Deus revelou. A este não interessa sequer o que em Krefeld, no ser missionário, é pregado. Quem, todavia, é nascido de Deus, quem, de fato, tem o Espírito de Deus, a vida, recebeu a vida divina, a reconciliação, o perdão, graça e salvação, ele é de Deus. E todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus. E então, podemos sublinhar, nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Nisto, se alguém ouve ou não ouve, aceita ou não aceita, crê ou não crê. A incredulidade é simplesmente é uma perdição. E como nosso Senhor, seja em João 8:28, disse: se não credes que eu sou, então morrereis em vossos pecados. A incredulidade traz a morte espiritual consigo. A fé está ligada com Deus e aceita e recebe o que Deus disse na palavra. Vamos ler a última parte mais uma vez. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Que Deus possa conceder que em cada um de nós e em todos que creem na mensagem divina, o Espírito da verdade possa reger, que nada mais, nenhum engano possa haver mais, ou verdade ou engano, ambas coisas não podem ser. E por isso, Deus possa conceder graça que possamos receber o Espírito da verdade. E agora vem uma prova muito importante. Podemos ainda pegar algumas passagens bíblicas. Como o homem de Deus ordenou tudo, passou tudo ordenadamente, ouçam atentamente. E nós temos novamente o problema com as traduções. Na segunda carta de João, lemos a partir do versículo 7, segunda carta de João, versículo 7, e deixe-me dizer isso diretamente. O que lemos anteriormente se referiu à primeira vinda do Senhor, mas esse versículo se refere ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 João, versículo 7. E adiante. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo virá em carne. Não que veio, mas sim que virá em carne. E aqui, na maioria das traduções, o texto está igualmente como a primeira vinda de Cristo foi passado aqui. E que veio, não, que virá. A primeira vinda de Cristo está 2000 anos atrás. Agora se trata que nós de coração possamos crer que o mesmo Jesus que ressuscitou e diante dos seus discípulos subiu aos céus, que o mesmo Jesus, no seu corpo ressurreto, ele retornará assim como ele subiu aos céus. Todas as doutrinas que o Senhor já veio, vocês podem esquecer e julgar. O retorno do Senhor será o maior e mais poderoso evento, acontecimento que acontecerá. Vamos ler mais uma vez, para que todos levemos aos nossos corações. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, ou enganadores ou que ensinam falsas doutrinas, os quais não confessam que Jesus Cristo virá em carne. E isto é absolutamente importante, que o mesmo Jesus retornará, não uma doutrina, e alguns branamistas anunciam que já tudo foi cumprido, Apocalipse 10 já se cumpriu. Não, quando o Senhor voltar, nós iremos e nós cremos que está escrito. Aquele que virá em corpo carnal, não confesso isso, e nisso se mostra o enganador e o anticristo. Todos que dizem que o Senhor já veio, que Apocalipse 10 já se cumpriu, são proferidores de falsas doutrinas e são contados aqui como anticristãos. Nós reconhecemos como a Escritura diz, reconhecemos que o nosso Senhor, Ele retornará pessoalmente como Redentor para levar os redimidos ao lar. E então, lemos no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Não se deixem de forma nenhuma entrar em alguma discussão, alguma doutrina sobre a palavra de Deus. Não é discutido. A palavra de Deus é proclamada, a palavra de Deus é assim crida como está escrita. E todos os irmãos servidores sabem que quando vêm ao escritório e querem começar uma discussão sobre alguma palavra, eu não posso. Eu até hoje jamais fiz uma única discussão sobre uma palavra, sobre uma passagem, uma doutrina bíblica. Não posso. A palavra de Deus é clara e verdadeira e todos que são de Deus aceitam e recebem. Agora no versículo 9, irmãos e irmãs, e versículo 10, todo aquele que vai além disso e não permanece na doutrina de Cristo, na doutrina que Ele, nosso Redentor, da mesma forma, Ele virá em corpo carnal, quem não permanece nessa doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quem não permanece na absolutamente doutrina bíblica, na doutrina bíblica absoluta, não tem a Deus. Pode falar sobre Deus, pode cantar sobre Deus, pode fazer o que quer, pode pregar. Não, ele não tem a Deus, porque está numa doutrina falsa e Deus não pode estar presente em nenhuma doutrina falsa. Não, ele não tem a Deus. E então, no versículo 10, está até escrito, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isto é uma coisa muito séria. Então, nenhuma proferidor de falsas doutrinas tem lugar nas nossas casas, nas nossas moradas, não. A santa palavra revelada de Deus, que foi anunciada e que nós de coração cremos, tudo mais permanece fora. E como já dissemos frequentemente, irmãos e irmãs, Deus não colocará seu selo sobre ninguém que está envolvido em doutrinas falsas. Isso não é possível. Nós somente podemos trazer Deus em ligação com verdade. Assim como lemos, quem está na verdade e a verdade ouve e crê E quem crê e ouve aquilo, crê a verdade e que pregamos, esse é de Deus e a este a palavra de Deus é revelada. Vamos resumir o que nesse fim de semana contemplamos. Ontem, nós lembramos dia 28 de fevereiro de 1963, quando a nuvem sobrenatural se inclinou, o irmão Branham recebeu a indicação de voltar para Jeffersonville para que os selos fossem abertos. E aqui, irmãos e irmãs, nós temos tal problema com todos aqueles que trazem suas próprias interpretações. Quando leem, irmão Branham, agora o Cordeiro abandonou o trono da graça, então a doutrina fizeram disso, que o Cordeiro, em 1963, em março, abandonou o trono da graça. Vocês podem ouvir um irmão dos trovões em alta voz, que a graça não existe mais, somente nos crentes, então não há mais graça, porque o Cordeiro abandonou o trono da graça. Mas o irmão Branham, ele somente leu o que João viu e o que aconteceu, e Deus somente determina quando isto, aquilo que Deus revelou, o que foi lido, quando isto acontecerá. Isso determina Deus somente. Eu simplesmente não posso suportar esses mal entendidos, não posso suportá-los. É simplesmente, é uma coisa, mas seja dado graças a Deus, todos os verdadeiros crentes levam a sério a palavra de Deus, creem, não creem em nenhuma interpretação, especialmente quando tais irmãos ainda afirmam, o profeta disse, então vocês têm o direito de perguntar, aonde está isto na palavra de Deus? Porque o profeta, ele disse algumas vezes, não aceitem nada se não estiver escrito na palavra de Deus. Da mesma forma, com os sete trovões, nós não queremos perder ou usar tempo para isso, mas em Apocalipse 10 está escrito que o Senhor, como anjo da aliança, descerá, então, quando o reinado começar, como proprietário original colocar seu pé sobre mar e terra, então os sete trovões, eles deixarão ecoar as suas vozes, mas não em 1963, ou 1977, ou 2012, ou 19, mas quando a Escritura tiver o seu cumprimento, quão gratos não deveríamos ser que ficamos sóbrios, podemos crer, precisamente crer, como a Escritura diz, e deixar tudo no contexto no qual está escrito. Será, de todas as formas, após acontecer, após o arrebatamento, e Deus mesmo, Ele cuidará de todas as coisas. Nós cremos em tudo que está destinado para o nosso tempo, e como tive que enfatizar anteriormente, vamos ter as experiências de salvação pessoal, vamos levar a sério isso, que de coração possamos dizer, Senhor, eu não te deixo a não ser que tu me abençoes, eu não te deixo a não ser que tu me libertes, tu me cures, tu me abençoes, assim como Jacó, ele abraçou o Senhor e lutou e clamou até que viesse o vermelho do amanhecer, alvorada, e então aconteceu que ele levou uma pequena batida no lado. Então acabou, já tinha valido a pena a luta, o sol já tinha nascido para ele, e de Jacó, Jacó significa aquele que enganador, aquele sim, que com astúcia engana outros, que também ele enganou seu irmão Esaú, e assim recebeu o direito à primogenitura, mas então de Jacó se tornou Israel, lutador de Deus, lutador de Deus. Que possa vir aos nossos corações, amados irmãos e irmãs, que todos, de fato, abracemos de tal forma nosso Senhor e falemos sinceramente e honestamente, também sob lágrimas, possamos dizer, amado Senhor, eu não te deixo a não ser que tu me concedas a salvação, a certeza que eu sou tua propriedade. Creiam no precioso sangue da nova aliança que o nosso Senhor derramou. Creiam no perdão, na reconciliação. Creiam que a plena salvação pela graça nos foi dada. E para enfatizar isso mais uma vez, nós podemos sinceramente e honestamente diante de Deus dizer, nós cremos cada palavra de Deus. E quem é de Deus, este crê a Deus. Todos sabem, na incredulidade e na desobediência, Deus colocou a maldição. Na fé e na obediência, Deus colocou a bênção. Que todos, mesmo se hoje pela primeira vez estivessem aqui, que todos possam receber a graça de Deus, aceitar e receber, e como está escrito, do nosso Senhor e Redentor, tantos quantos o aceitaram, a esses ele deu poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Levem aos seus corações todas as passagens bíblicas, leiam mais uma vez em oração e peçam ao Senhor que Ele, de tudo que foi escrito, possa tornar palavra revelada, santa, e ninguém precisa de algum ensinamento, em algum seminário. Nós fomos ensinados por Deus pela santa e preciosa palavra. Vamos falar isso mais uma vez. Deus enviou seu servo e profeta para que tudo na Assembleia Neotestamentária fosse trazida ao estado original. E tão certo quanto a Assembleia Neotestamentária vivenciou o seu princípio de derramamento do Espírito Santo, tão certo, a Assembleia Neotestamentária agora, antes do retorno de Jesus Cristo, através do poderoso, o mais poderoso atuar do Espírito que jamais houve sobre a terra, terá a sua consumação, vivenciará a sua consumação pela graça. Assim está escrito, não por força, nem por violência, mas sim através do meu Espírito acontecerá. E tão certo quanto Deus disse, tão certo acontecerá. Posso ouvir o vosso amém? Posso pedir o vosso amém? Pertencemos nós aos eleitos, pertencemos àqueles que creem na palavra. Somos de Deus, então cremos a santa palavra de Deus. Não olhamos para circunstâncias, mas sabemos que mesmo que passamos pelas mais difíceis provações, o Senhor caminha conosco. Importante é que no fim sejamos coroados. Eu agradeço ao Senhor. Eu sei 100% o resultado da última mensagem, que a noiva, eu vi a noiva do Cordeiro sem mancha e sem ruga, estará diante do noivo e se cumprirá. As que estavam preparadas entraram para as bodas e a porta foi fechada. O anúncio está acontecendo agora para que sejamos preparados. Concordância interior para com cada palavra de Deus que nós possamos ter. E assim a vontade de Deus possa, pela graça, se cumprir nas nossas vidas. A Ele, ao nosso Redentor, seja a glória em toda a eternidade trazida. Aleluia. Amém. Vamos levantar-nos e agradecer ao Senhor. Talvez as nossas duas irmãs tenham um hino. Talvez o irmão Jean-Claude também diretamente pode vir e cantar o corinho. Eu esqueci novamente de desejar as boas-vindas a todos. Também nosso irmão da Angola, nosso irmão Emmanuel, irmão Michael e todos os irmãos, nosso irmão da Geórgia, todos os irmãos, por favor, vocês devem saber, nós pertencemos juntos, nós encontraremos juntos com o Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que nas diversas línguas servem ao Senhor e passam, distribuem o alimento espiritual adiante. Nosso Senhor é fiel. Também nossos irmãos da Itália, Deus os abençoe. Deus abençoe todos da Bulgária, todos que, especialmente depois de muito tempo, ou pela primeira vez, estão aqui. Também da Holanda, de todos os lugares. Deus, o Senhor, guiou assim que de todos os povos e línguas possamos estar aqui e também que todos os povos e línguas possam ouvir juntamente e ver também que a bênção de Deus possa descansar sobre todos nós. Está eliminado o pecado, você está puro e novo, você está puro pelo sangue do Salvador, você é nascido de novo, liberto da escravidão, você está puro através do sangue do Salvador, você está puro através do sangue. Puro, através do sangue redentor de Jesus, as suas vestes já estão claras, já são alvas como a neve. Você está puro pelo sangue do Salvador.
Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz, burz, czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś ty już świętą krwią z wszystkich grzechów obmyty i win? Jest twa szata czysta, biała jako śnieg, obmył ją świętą krwią Boży Syn. Wenn der Bräut kam, kommet, ist dein Herz bereit,
bist du rein durch des Heilandes Blut,
bist im heiligen Schmuck, du und im weißen Kleid, rein und hell durch des heilandes Blut,
bist du rein durch das Blut,
rein durch Jesu
Redentor de Jesus. As tuas vestes já estão claras, já estão alvas como a neve. Você está puro pelo sangue do Salvador.
Gdy Pan nasz przyjdzie, czyś gotowy iść, czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś go przyjął, gotów i z nim chwałę wnieść? Czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś ty już świętą krwią z wszystkich grzechów obmyty i win? Jest twa szata czysta, biała jako śnieg, obmył ją świętą krwią Boży Syn. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut, ist dein Kleid schon hell,
as vestes estão claras, já estão alvas como a neve.
Bist du rein durch das Blut,
pelo sangue do Salvador.
Bist du rein,
você está puro
durch das Blut,
através do sangue
rein durch
puro
Jesu,
através do sangue redentor de Jesus. As tuas vestes já estão claras, já estão alvas como a neve. Você está puro pelo sangue do Salvador.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Vem, cantem-nos agora em francês o coro que todos nós cantamos, podemos cantar junto, de coração, em todas as línguas, cantar junto. Glória e louvor seja ao Senhor. Jesus voltará. voltará. Jesus voltará. Obrigado. Sim. Jesus voltará em breve, cantaram que graças seja ao Senhor. Agora, nós pediremos a alguns irmãos que venham para a frente para agradecer. Pedimos nosso irmão da Geórgia que ele venha mais uma vez para a frente e possa agradecer ao Senhor, nosso irmão Emmanuel, que ele também venha, e também irmão Michael, e todos os diferentes irmãos, se vocês se sentirem guiados, vocês podem vir para a frente para agradecer ao Senhor. Então, foi perguntado se hoje haverá batismo. Não foi previsto, mas se alguns aqui que querem se deixar batizar, então batismo pode acontecer. A água está aí. O que ainda está no caminho do batismo? Posso perguntar? Se alguém quer se deixar batizar, levem brevemente a mão. Quem vê? Mais. Um, dois, a mais. Está bem. Então, irmão Ziegler, então você pode hoje batizar. Seja dado gratidão ao Senhor. Então, irmão Gilbert, irmão Didier, está aqui. Irmão Tati, venha. Venha agora, agradeça ao Senhor. E saudamos também nosso irmão Etienne Ginton e todos os irmãos que estão ligados conosco e com o Senhor. Desejamos a todos os irmãos que estão no ministério também as bênçãos de Deus de coração. Nosso irmão que vai para Cuba e para a América do Sul, a ele nós desejamos as bênçãos de Deus. Eu não devo mencionar o seu nome. Nosso irmão que vai para a Arábia Saudita, para o Kuwait, desejamos as bênçãos de Deus. Nosso irmão que vai para a Índia e outros países, desejamos também as bênçãos de Deus. Nós somos gratos, de coração gratos, que em todos os lugares a palavra está sendo pregada. Sim, nosso irmão. Diga, irmão Schmidt, diga a ele que estamos alegres que ele está aqui hoje. Estamos ligados no Senhor. Mesmo se não falamos muitas palavras um com o outro, o Senhor te abençoou e te colocou para a bênção. E se você quiser dizer algumas palavras, ore, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço Por esta reunião, isso é para mim, é uma palavra viva. Obrigado por tudo. E mais uma vez a todos, saudações. No nome de Jesus Cristo, obrigado. Amém. Amém. Leve saudações. Há mais alguém aqui? Mais alguém aqui que quer agradecer? Irmão Tati, então venha você. Você agradeça hoje, então, ao Senhor. Nós temos muito motivo para agradecer ao Senhor. Sim. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos pela palavra de Deus. Como nós ouvimos, nós cremos no retorno de Jesus Cristo. Ele virá em carne, em corpo carnal. O mesmo Jesus que ao terceiro dia ressuscitou e permaneceu com os discípulos por 40 dias e subiu aos céus, à direita de Deus está sentado, é o mesmo Jesus que em breve voltará. Nós agradecemos por essa palavra que nós recebemos com a palavra de Deus, não com a palavra de homem, porque tu disseste ao teu servo, eu te enviarei a cidade para pregar as minhas palavras, não a palavra de homem, mas a minha palavra, que nós sejamos possamos ser santificados nesta palavra. Nós queremos estar prontos. Nós queremos ter parte no arrebatamento. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. E nós sabemos. Tu és fiel. Tu começaste, Tu terminarás. Tu eres Alfa e Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu eras, Tu és e Tu serás. Obrigado por tudo. Abençoe mundialmente no santo nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Nós passamos saudações a todos. Nosso irmão Arben está aqui. Sim. Irmão Arben está aqui, sim. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, nossos corações estão cheios pela palavra que ouvimos nesse fim de semana. Senhor, Tu nos falaste poderosamente conosco. Nós Te agradecemos pelo testemunho verdadeiro que Tu nos deste. Tu vieste, Senhor, te revelaste nessa geração. E nós confessamos que recebemos esse testemunho que vem de Ti. Nós aceitamos esse testemunho. E nós Te agradecemos por tudo ser verdadeiro. Nosso Deus, nós Te agradecemos pelo Espírito da Verdade. Tu nos conectastes ao Espírito da Verdade, porque somos os filhos da Verdade, para caminharmos na Verdade. E nós saímos nos apartamos de todo erro, engano. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo vaso que tu conservaste para nos dar esse testemunho. É um testemunho com seus olhos e ouvidos daquilo que pode testemunhar tudo o que tu fizeste nessa geração. É a graça que tu fizeste para nós, Senhor, de chegarmos a saber, termos acesso àquilo que tu fizeste no nosso tempo e fazes no nosso tempo. Nós te agradecemos por esse mandato e nós te agradecemos pela multidão de correções que nós recebemos, ouvimos hoje, porque tu és que lavas a tua noiva através do banho de água da palavra. E nós aceitamos essa lavagem de todos os nossos corações. Porque tu terás uma noiva apresentada a ti, pura, sem mancha e sem ruga, e nada parecido com isso. E santa e irrepreensível a noiva. Que teu nome seja elevado, nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que fomos abençoados nesse fim de semana, que tu nos desse muitas formas múltiplas de bênçãos. Nós saímos daqui como abençoado. Porque tu disseste que a bênção segue a fé e a obediência. Abençoe cada um e fortifica cada um. Dá-nos graça para que possamos pensar sobre aquilo que ouvimos e nos sujeitemos a ela. E que esperamos que tu, a partir do céu, respondas e que te reveles. Seu nome seja exaltado. Foi no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos.
Amém.
Amém. Deus abençoe. Está nosso irmão dos cânticos, talvez cantaremos mais um hino do coral conjunto. Talvez ele tenha ainda um na língua inglesa, que possamos todos cantar intimamente. Eu não sei como vocês sentem, eu tenho a impressão que a presença de Deus está nesse salão, que Deus de fato está presente. E já fez grandes coisas, já debaixo da pregação da palavra, já fez grandes coisas. Os cantores, por favor, rapidamente, peço que venham rapidamente para a frente. Para a glória do Senhor, podemos em todas as línguas agradecer e trazer a honra ao Senhor. Depois chamaremos ainda quem quiser vir, quer se deixar batizar, e então também lentamente chegaremos ao fim. Oh, graças seja a Deus. Deus fez grandes coisas. Hoje Deus fez grandes coisas. Aleluia. Redimido, como eu amo proclamar, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido pela sua misericórdia infinita, seu Filho para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido. Seu Filho para sempre. Eu sou. Redimido e tão feliz em Jesus. Nenhuma língua posso falar do meu arrebatamento, como estou me sentindo. Eu sei que a luz da sua presença está comigo continuadamente. Redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido. Seu filho para sempre, eu sou. Eu penso no meu abençoado Redentor. Eu penso nele todo dia, o dia inteiro. Eu canto, porque não posso estar em silêncio. O seu amor é o tema da minha canção. Redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido. Seu filho para sempre, eu sou. Eu sei que verei em sua beldade o rei em cuja lei eu me deleito, que com amor guarda os meus passos e me dá canções à noite. Redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido. Seu filho para sempre eu sou. Redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido. Seu filho para sempre eu sou. Em alemão, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, como estou bem em Jesus, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, como estou bem em Jesus. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, como estou bem em Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Cantaremos agora o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. E todos que querem se deixar batizar, vêm para a frente. E quem ainda deseja oração, também vem, para que então possamos ver precisamente. Você quer se deixar batizar? Muito bem. Alguns ainda aqui para os quais temos que orar, que não serão batizados, vocês consagraram suas vidas ao Senhor, graças seja a Ele. Venham um pouco mais próximos. Que língua vocês falam? Irmão Sigla? Irmão Tsigla, onde você está? Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Vocês também consagraram suas vidas ao Senhor? Também vocês, jovens irmãos, vocês sabem o que significa o batismo? Uma aliança de uma boa consciência com Deus. Que, de fato, vocês consagraram suas vidas ao Senhor. A sua consciência não mais vos acusa, mas vocês têm uma pura e livre consciência na fé e aceitaram na fé, o perdão e a reconciliação. Mas você é muito jovem. Não batizamos crianças. Assim, conceda, que Deus conceda a graça, que Deus conceda a graça, que vocês possam ter uma aliança de uma boa consciência com Deus pelo poder da consumada redenção de Jesus Cristo dos mortos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por esse fim de semana, e nós pedimos por todos os irmãos e irmãs em todos os povos e línguas mundialmente. Chama os últimos para fora. Sim, que o teu povo seja reunido para ouvir a tua palavra, para vivenciar a sua preparação. E nós te agradecemos, amado Senhor, que está escrito que tu mesmo finalizarás a tua obra com grande poder e glória. Toda a Assembleia seja consagrada a ti, também toda a Europa, todo o mundo seja consagrado a ti, todos os crentes, todos que agora aceitam a tua palavra, que encontraram graça diante de ti. Amado Senhor, nós te agradecemos pela última mensagem, pelo último chamado, e te agradecemos que tu abrisse os nossos olhos, nossos ouvidos e os nossos corações, porque podemos crer, como diz a Escritura, como nenhuma explicação, nenhuma interpretação aceitamos, mas sim a palavra original de Deus, cremos de coração. Amado Senhor, abençoe todos que agora vão no caminho das suas casas, e abençoe especialmente os que vão se deixar batizar. Sejam consagrados a Deus o Senhor, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar juntos. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, os abençoe agora.